Por Dentro da Lei, um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e no Fique Por Dentro da Lei de hoje nós vamos falar sobre o programa Famílias Acolhedoras, lançado recentemente pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal e já em prática em outros estados. O objetivo do programa é cadastrar pessoas dispostas a receber em suas casas, por um período de tempo que pode chegar a 6 meses, crianças e adolescentes que, por alguma razão, muitas vezes de ordem econômica, tiveram de ser afastadas temporariamente de suas famílias biológicas. A experiência tem o intuito de mostrar a centenas de crianças e adolescentes que precisam ser afastadas temporariamente da convivência com suas próprias famílias que, afinal, o mundo não é tão ruim assim e que ainda há pessoas solidárias com quem podem contar. Sem o apoio das famílias acolhedoras, essas crianças e adolescentes passariam algum tempo morando em um abrigo, até que a situação que as levou até lá fosse resolvida. A ideia do programa não é oferecer um lar definitivo para essas crianças, mas sim encontrar uma família estável que as receba temporariamente enquanto elas passam por esse momento difícil. No programa de hoje, nós vamos conversar com a promotora de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude, Fabiana de Assis Pinheiro, sobre essa experiência de famílias abrirem seus lares e seus corações para ajudar crianças e adolescentes desconhecidos. Bom dia, doutora Fabiana.
Bom dia.
Como é que funciona esse programa?
Na verdade, esse programa, ele atende uma diretriz do Plano Nacional de Convivência Familiar Comunitária e do Plano Distrital de Convivência Familiar Comunitária, que busca formas de acolhimento distintas daquele acolhimento institucional que a gente conhece, que é o acolhimento da criança em abrigos. E por que isso? Porque o acolhimento de uma criança dentro de uma família, que já está organizada como família, ele se mostra muito mais saudável e interessante para a criança do que o acolhimento institucional, quando as crianças ficam, ainda que em casas-lares, mas numa casa-lar com outras 8 crianças, sem uma figura familiar de referência, ou mesmo em alguns abrigos que ainda não implantaram o sistema de casa-lares, em que elas ficam institucionalizadas num bloco, num prédio, com 15 crianças. Ainda existem abrigos em que as crianças são divididas entre meninas e meninos. Então, esse modelo de acolhimento familiar é um modelo que, na verdade, preserva os interesses dessa criança na medida em que se mostra mais adequado para o desenvolvimento dela psicológico, social, emocional, durante esse período excepcional. Porque o abrigamento em si é excepcional e provisório. E ele precisa ser provisório, e aí o DF elegeu 6 meses, ele poderia ter eleito um prazo distinto, mas a necessidade de estabelecer um tempo, um parâmetro temporal, é não só porque a gente tem que se preocupar com a vinculação, o bem-estar dessa criança com essa família, mas sobretudo porque nesse tempo o Estado, a rede de proteção da criança e adolescente, precisa se organizar para que a criança retorne para a família de origem dela. Então, se porventura se identificou alguma situação de violação na família de origem, precisa ter um investimento estatal e social muito grande para que essa família se reorganize para receber novamente essa criança.
Que tipo de situação essas crianças vivenciam para ser tiradas temporariamente da família?
Olha, na verdade, eu vou te dar um dado que é de uma pesquisa nacional que o IPEA fez em 2006 e que essa pesquisa nos mostra que 85% dos abrigamentos no Brasil se dão por questões socioeconômicas. O Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, ele trabalhou em cima dos dados dessa pesquisa, que os abrigamentos ocorriam de forma desnecessária, porque na verdade se davam por questões econômicas, a família não tinha suporte e estabilidade econômica para permanecer com essas crianças, porque a família tem dificuldades em manter materialmente essa criança. Essa é a grande maioria do perfil das famílias que tem crianças acolhidas institucionalmente, abrigadas, enfim. Mas existem também casos de violência, crianças que são vítimas de violência no ambiente familiar, crianças que são que a família se desorganiza ou se desestrutura, ou até mesmo em razão do falecimento dos genitores. Existe o caso, que é muito comum, e muitas das nossas crianças estão abrigadas porque os pais têm problema de saúde mental. Mas o que a nossa lei acredita é que as crianças têm o direito de permanecer na família biológica. Então, antes de qualquer destituição, antes da retirada dessa criança da família biológica, precisa existir um investimento estatal sério, organizado, para que essa família realmente ela consiga superar alguma dificuldade que ela tem na administração familiar, na criação dos filhos, enfim.
A senhora falou que isso é um programa nacional, né? Já existe um retorno desse programa em alguns estados? Vocês já podem perceber resultados?
É. Na verdade, o plano de convivência familiar e comunitária é nacional. A gente tem no DF uma situação muito interessante, porque nós editamos foi o primeiro plano a nível estadual e municipal, mas essa experiência do programa de famílias acolhedoras já existe em outros municípios, sim. Eu tenho conhecimento de municípios no interior de São Paulo que têm um programa de famílias acolhedoras e os resultados, na verdade, têm o benefício para as crianças e adolescentes abrigados, porque, na verdade, se preserva um modelo familiar de acolhimento mesmo.
Quem pode ser voluntário?
Secretaria de Desenvolvimento Social editou uma resolução e nessa resolução existem os requisitos. Isso é uma decisão da FEDESH aqui no Distrito Federal. Mas eu posso te dizer algumas coisas do que eu acredito que é preciso ser trabalhado com essas famílias. As famílias precisam ser orientadas, precisa ter um trabalho prévio de orientação do que é o papel dessa família acolhedora, de quais são os direitos das crianças, de qual vai ser o envolvimento e como ela precisa conduzir esse processo de acolhimento. Essas famílias precisam ser supervisionadas, então tem que ter uma supervisão técnica constante para trabalhar a vinculação da criança com a família, para trabalhar as dificuldades que a família tem em relação à criança. Essas são questões que realmente eu acho que o Estado tem que estar bem atento. Preparação da família, esclarecimento.
E uma análise anterior
e
também.
Análise prévia dessa família, para que se possa realmente identificar famílias que têm perfil para acolher essas crianças.
No caso de irmãos, a senhora acha que eles devem ser mantidos na mesma família?
É. Na verdade, o estatuto já prevê isso, né? No caso de acolhimento institucional, do abrigamento, que seja preservada a oportunidade de convivência familiar, né? Então, os irmãos conviverem não só no abrigamento, mas se porventura forem colocados para adoção também, que seja preservado.
Agora, o representante da família acolhedora, ele assina um termo que não vai querer ficar com a criança definitivamente. Uhum. Mas não há o risco da família receptora e a criança criarem laços e não quererem se separar ao fim do período?
É. Na verdade, é por isso que eu falei contigo que é importante da supervisão técnica. É importante dessa família se preparar para compreender o papel de acolhimento, né, da excepcionalidade, da temporalidade desse papel, e assim como as crianças também serem preparadas e serem trabalhadas para compreender que aquela situação é temporária, que é provisória, e mesmo porque o objetivo da família acolhedora é distinto do objetivo, e aí eu vou dizer, da colocação em família substituta pela adoção. Então, as pessoas que vão se envolver nesse projeto precisam estar muito bem preparadas com isso. É lógico que a chance e a possibilidade de afeição, ela vai ocorrer, né? As crianças vão se vincular à família e a família vai se vincular à criança. Mas o que acontece é o seguinte, se essa criança e essa família forem trabalhadas para compreender durante todo o processo de acolhimento, que é uma medida temporal, que é para que a família biológica se organize, eu acredito que a gente consegue trabalhar todas essas dificuldades.
E dá para dizer qual é o perfil dessas pessoas que pretendem se tornar famílias acolhedoras?
Não sei te dizer, mas eu sei, eu fiquei refletindo sobre a importância de um programa desse para que a gente reconstrua conceitos, né? E como um programa desse pode ajudar nós como sociedade a compreendermos que as nossas crianças, elas são responsabilidade de todos, independente dos vínculos biológicos. Então, eu acho que um programa desse, que quando possibilita uma família acolher uma criança que não tem vínculos biológicos e sabendo que esse acolhimento é temporal, para que aquela família se organize, pode provocar, e eu acredito, eu espero que provoque uma mudança social e cultural e que as nossas famílias se organizem para proteger as nossas crianças, independente dos vínculos biológicos. Mas eu não tenho ideia de que perfil perfil de família vai se candidatar a esse programa. E aí eu imagino que eu posso fazer uma comparação com o perfil de família que se candidata à adoção, que é múltiplo. Então eu imagino que para esse programa de família acolhedora também, famílias já com filhos criados, né?
Uhum.
Famílias com crianças ainda pequenas. Eu realmente não posso te dizer, mas eu imagino que seja múltiplo o perfil.
Porque eu imagino que sim, que você tem que ser mais generoso ainda para pegar uma criança temporariamente,
uhum.
né? Porque quando você adota, você também quer satisfazer uma necessidade
sua,
né?
Porque, na verdade, você tem que ser mais generoso com você mesma, né?
Uhum.
Porque, na verdade, você vai se vincular a uma criança e que você vai abrir mão de conviver com ela na sua casa, mas não significa dar convivência com ela a partir de outras concepções,
sim,
né?
Manter o vínculo, né?
Exatamente. Pode ser amiga, pode ser aquela pessoa que me acolheu, a pessoa com quem eu vivi enquanto minha família se organizava e que eu tenho afeto por ela, que eu tenho uma vinculação e que ela se preocupa comigo.
Agora, essas pessoas, elas recebem para abrigar as crianças,
uhum.
né? Isso não pode ser um problema de algumas famílias acharem que podem se apropriar daquele dinheiro, na verdade, não querer dar um apoio para aquelas crianças,
é.
Né?
Porque, na verdade, eu acho que a contrapartida que o Estado vai oferecer às famílias não é a contrapartida pelo acolhimento, mas simplesmente pelas despesas materiais que essa criança vai ter durante o acolhimento, enquanto permanecer com essa família acolhedora.
Mas o Estado vai controlar isso, garantir que esse dinheiro realmente ele seja dirigido para as necessidades da criança.
Né? Eu imagino e eu espero, e na verdade aí entra o nosso papel como Ministério Público, que fiscaliza os programas, né, de acolhimento, e que esse programa que eu te falei, esse processo de orientação, de supervisão, ele consiga observar todas essas questões, não só as questões psicológicas, sociais, mas também as questões materiais.
Então tá bom.
Tá bom?
Muito obrigada pela entrevista, doutora Fabiana.
Tchau, tchau.
Até
lá.
Este é o Fique por Dentro da Lei e hoje nós conversamos com a promotora de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude, Fabiana de Assis Pinheiro, sobre o programa Famílias Acolhedoras, que está cadastrando pessoas aqui do Distrito Federal para abrigarem em suas casas crianças e adolescentes cujas famílias temporariamente não podem lhes dar apoio. Pessoas de qualquer sexo e estado civil podem se inscrever. A exigência é que os voluntários sejam maiores de 21 anos e que tenham uma diferença de pelo menos 15 anos entre elas e a criança acolhida. O interessado também não pode estar respondendo a inquérito policial ou ter seu nome envolvido em processo na justiça. Mas, acima de tudo, todos os membros da família devem concordar com o acolhimento e terem tempo para estar disponíveis para essas crianças que precisam de ajuda. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-647-1407. Repetindo, 0800-647-1407. O programa de hoje teve produção e apresentação de Maria Lúcia Sigmaringa. Trabalhos técnicos, Fábio Calisto. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio